A Câmara Municipal de Guarará apresenta a terceira reunião ordinária, que aconteceu no dia 6 de março de 2017.
Boa noite a todos. Por haver número legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Discussão e votação da ata da segunda reunião ordinária do dia 20/2/2017. Em discussão. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como estão, quem não concordar se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Gostaria que todos ficassem de pé para fazermos um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Brasilina, mãe da servidora desta casa, Sandra Pacheco Perencim. Obrigado. Quero aqui parabenizar a todas as mulheres do nosso município, a todas as mulheres em geral, pelo Dia Internacional da Mulher, nesse dia 8 de março. Um grande abraço a todas as mulheres do nosso município, principalmente. Sem ela, nós não somos ninguém. Apresentação de ofícios e correspondências. Convite da Associação dos Agricultores. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura, por favor.
Boa noite, tudo bem? Vereadores, vereadora, a todos aqui presentes. Convite. Associação dos Agricultores de Guarará e região, através de seu presidente Douglas Duim Dias, vem a esta respeitosa Casa Legislativa comunicar a todos os vereadores interessados que a reunião da associação será realizada no dia 7/3/2017, a partir das 19 horas, no sítio do produtor Jordão da Silva, logo após a ponte de São Joaquim, primeira entrada à esquerda. Desde já agradecemos a atenção dispensada e contamos com vossa estima e presença. Atenciosamente, Douglas Duim Dias, presidente da Associação dos Produtores de Guarará e região.
Queria agradecer a presença do nosso vice-prefeito, seu José Pinto Júnior, o qual cumprimento as demais autoridades em seu nome. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício da Secretaria Municipal de Assistência Social, justificando seu não comparecimento na presente reunião.
Ofício de número 19/2017, Guarará, 6 de março de 2017, da Secretaria Municipal de Assistência Social, para Marcelo Gomes Durão. Assunto: comunicado de impossibilidade de comparecimento à reunião na Câmara Municipal, em 6/3/2017. Venho por meio deste comunicar a Vossa Excelência Marcelo Gomes Durão e aos demais vereadores que me encontro impossibilitado de comparecer à reunião marcada para o dia 6 de março de 2017, a ser realizada na Câmara Municipal de Guarará, Minas Gerais, devido aos motivos pessoais sobre os quais não poderei entrar em pormenores. Sem mais para o momento, me despeço e agradeço a compreensão de todos. Cláudia da Costa, secretária municipal de assistência social.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 041/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 041/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: manutenção do quebra-molas situado na rua José Pinto Soares, em frente à Metalúrgica Ribeiro. Justificativa: a solicitação se faz necessária, pois o quebra-mola encontra-se em péssimo estado, não exercendo a função que é de fazer com que os motoristas reduzam a velocidade dos carros e demais veículos, colocando em risco principalmente crianças e os cadeirantes da região. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 6 de março de 2017. Felipe Jorge Prudencini Machado, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 042/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 042/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: pagamento de insalubridade aos agentes de saúde e edemias do município. Justificativa: o pedido se faz necessário, pois trata-se de agir em conformidade da Lei 13.342, de 3 de outubro de 2016, publicada no Diário Oficial da União, em 11 de janeiro de 2017, que aprova o pagamento da insalubridade aos agentes. Segue cópia da lei mencionada em anexo. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 6 de março de 2017. Felipe Jorge Prudencini Machado, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 043/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 043/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: reestruturação de todos os prédios municipais para captação de águas pluviais e instalação de painéis solares. A justificativa: o pedido é viável para realizar a economia com gasto de energia e água pelo município, como também contribuir para a preservação do meio ambiente. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 6 de março de 2017. Felipe Jorge Prudencini Machado, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 044/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 044/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: tomada de providências em caráter de urgência quanto ao muro localizado na rua Vieira Camões, na altura do número 103, casa do Fiuta, que serve para cercar o córrego que passa no referido local. Justificativa: o referido pedido se faz necessário tendo em vista o fato de que o muro em questão apresenta defeitos e ameaça ruir sobre as residências acima mencionadas, o que poderá ocasionar danos irreversíveis no citado imóvel, além de colocar em sério risco a segurança e até mesmo a vida das pessoas que nele residem. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 6 de março de 2017. Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 045/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 045/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: obras de melhoria na pavimentação Rua Irineu Guimarães, bem como a instalação de iluminação pública no referido longradouro. Justificativa: o referido pedido se faz necessário tendo em vista o fato de que o logradouro público acima referido encontra-se em péssimas condições de tráfego, o que causa transtornos aos moradores e à população em geral que por ali transita. Situação essa que poderia ser amenizada com a passada de máquina pelo local, a fim de pelo menos acertar o nivelamento de sua precária pavimentação. O presente pedido se faz necessário também em razão da falta de iluminação da rua em questão, o que coloca em sério risco a segurança da população local e das pessoas que por ali transitam, além de tratar-se de um direito dos cidadãos, uma vez que todos são cobrados a pagar a cobrança sobre a iluminação pública, sem, contudo, receberem a contrapartida a quem tem direito. Segue em anexo abaixo assinado que comprova a insatisfação dos moradores locais. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 6 de março de 2017. Eduardo Augusto da Costa Castro. Senhor presidente, segue na folha de trás, abaixo assinado.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 046/2017, pedido de providência.
Eu mesmo vou ler, sou o primeiro secretário, que eu sou o autor do requerimento.
Venho por meio deste solicitar à CEMIG que suspenda imediatamente a cobrança sobre a iluminação pública dos imóveis rurais que se encontram no município de Guarará. Justificativa: a imediata suspensão de cobrança sobre a iluminação pública dos imóveis rurais que se encontram no município de Guarará se faz necessária tendo em vista que o fato da Lei Municipal 1032/2016 isenta essa classe de consumidores da cobrança de taxa, sendo que, mesmo diante de vedação, até a leitura do mês de janeiro do corrente ano, esta empresa insistia à cobrança. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de fevereiro de 2017, Marcelo Gomes Durão, vereador-presidente da Câmara Municipal de Guarará. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 047/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 047/2017, pedido de providência. Venho por meio deste solicitar o excelentíssimo senhor prefeito José Maurício de Sales que determine que o ônibus escolar que transporta os alunos para Juiz de Fora no período noturno, ao retornar a Guarará, volte a passar pelas ruas Capitão Gervásio, Francisco Carneiro e Getúlio Vargas. Justificativa: A retomada do trajeto acima descrito pelo ônibus em questão é de extrema importância, tendo em vista o fato que mencionado o ônibus chega à nossa cidade por volta da meia-noite. E desde que parou de passar pelas ruas acima mencionadas, os alunos se veem obrigados a percorrer o restante do trajeto a pé, pois são obrigados a desembarcar na Praça do Divino, o que coloca em risco a segurança dos alunos. Posto que nesse horário as ruas encontram-se desertas, expondo assim os estudantes a ações de criminosos. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de fevereiro de 2017. Marcelo Gomes Durão, vereador presidente da Câmara Municipal de Guarará. Everton Gomes de Almeida, vereador e primeiro secretário da Câmara Municipal de Guarará. Milton Casarim Filho, vice-presidente da Câmara Municipal de Guarará.
Em discussão, os requerimentos. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como estão, quem não concordar se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei 001/2017 do Legislativo. O presente projeto de lei tem o objetivo de aprimorar os procedimentos internos da Câmara Municipal de Guarará, incluindo pessoal capacitado para assessoramento direto às comissões permanentes temporárias. Em discussão, em segunda votação, os vereadores que concordarem permaneçam como estão, quem não concordar se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. A pedido do vereador Milton Casarim Filho, o projeto vota para a terceira e última discussão e votação. Em discussão, em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão, quem não concordar se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Assuntos urgentes. Tribuna Livre. Senhor Antero Rocha, assunto, comentário sobre o requerimento 029 do vereador presidente Marcelo Gomes Durão, van escolar e carnaval deste ano. Por favor, senhor Antero, uma boa noite.
Boa noite, senhor presidente, boa senhores noite. Vereadores, uma ótima noite a todos. Nossa população guararense, boa noite. Senhor vice-prefeito, Juninho da Precisa, conhecido assim, boa noite. Senhor coordenador do Conselho Tutelar de Guarará, João José Bento, onde cumprimento aos demais conselheiros tutelares. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta casa é o requerimento, acredito eu, não estou muito bem sintonizado, de número 29 da autoria do senhor, em que faz solicitação de bebedouro para a capela mortuária, onde o senhor já fez por várias vezes, e eu acredito que alguns vereadores no ano passado fizeram também para a quadra poliesportiva. Eu vim trazer essa resposta porque eu mesmo fui fazer a entrega desses bebedouros na capela mortuária, na quadra poliesportiva e no campo municipal. Nós compramos esses bebedouros em setembro. Eu não sei o motivo que não veio a resposta para esta casa, a pedido dos senhores vereadores da época e o senhor presidente atual hoje. Então já se encontram, desde setembro, na capela mortuária, o bebedouro sem ser instalado. Acredito que o senhor já tenha ido lá verificar, que nós já conversamos. E na quadra e no campo, eles foram instalados em setembro. O próximo assunto, dentro da minha inscrição, teria tantos outros, é sobre o nosso carnaval de Guarará. Cada um tem a sua opinião, uns gostam, outros não. Admiro e gosto muito de carnaval. E eu quero trazer os meus parabéns à administração aqui na pessoa do senhor Juninho, vice-prefeito, porque escolheram muito bem as marchinhas, a banda de marchinha para tocar no nosso carnaval de Guarará, até porque eu sou fã de marchinha de carnaval. Então foram felizes em trazer essa banda de marchinha. E mais feliz ainda que nós temos três componentes da banda que é de Guarará, até porque um dos três, se eu não me engano, é a fundadora desta banda. Então, para quem gosta de marchinha, foi excelente. Para mim foi ótimo. Então, parabéns à administração. O terceiro assunto é lamentável a gente termos que vir até esta casa para discutir van escolar. Estou falando como população guararense. É triste nós vermos comentários na rua e Facebook, assim como eu também fiz, falando de van escolar. Eu quero deixar os meus parabéns ao ex-prefeito Lair Silvas, que pela qual fui oposição há 8 anos, porque ele foi o idealizador da van escolar no nosso município, em buscar as crianças nos bairros de nossa cidade. Tudo começou com ele. Os parabéns se estendem ao ex-prefeito André, que deu continuidade a esse trabalho. Porque nós podemos estar analisando e vendo que no plano de governo da atual administração, que está em minhas mãos, dentro de muitos outros assuntos, diz logo no início: educação é uma de nossas preocupações. Eu não vou ler o restante para não estender, mas quem tem um plano em casa pode estar fazendo a leitura. Eu acho que não é viável, não nos interessa, senhor presidente, senhores vereadores e população guararense. Não nos interessa em momento nenhum dizer que o prefeito veio a pé da roça. Não interessa para ninguém isso, não. O que interessa para a população hoje, onde eu encontro com as mães, conheço a cidade inteira de Guarará, a zona rural inteira, graças a Deus, e só se reclama de van. Será que o custo é tão alto assim? O vereador Felipe Prudencini fez um pedido para trazer, se não me engano, valores, né, que gastavam e tal, com combustível, né? Eu não sei se o valor é tão alto assim para isso. Infelizmente é muito lamentável isso e eu acredito, né? Eu acredito que essa van irá voltar, sim. Eu acredito. Agradeço ao senhor presidente pela atenção, senhores vereadores e a toda a população. Uma boa noite a todos.
Nós aqui agradecemos, senhor Antero, a presença do senhor e gostaríamos sempre que essa tribuna atuasse com as quatro pessoas, né? Falando, fazendo questionamentos à administração e também a nós vereadores, né? Tá? E com relação aos bebedouros, nós vamos aguardar, né, a administração dizer o que foi feito. Eu só... Esses bebedouros foram entregues, eles foram comprados e foram instalados. Isso. Só do campo e...
Só do campo, que foi pro início do campeonato. Uhum. Foi em setembro que nós iniciamos o campeonato.
Ok.
Inclusive, eu acho que foi o Adão que fez, uhum, né, a entrega junto comigo.
Beleza. É só isso. Uma boa noite. Obrigado, seu Tero. Quero pedir desculpa ao nosso amigo e vereador Eduardo Rodrigues Matos. Ele mesmo fez um ofício. O ofício Guarará, dia 24 de fevereiro de 2017. Excelentíssimo senhor João José Bento, coordenador do Conselho Tutelar de Guarará, Minas Gerais. Excelentíssimo senhor, venho por meio deste solicitar que o senhor compareça na próxima reunião ordinária do dia 6/3 de 2017, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Guarará, para nos informar, de acordo com a função acima discriminada, quais são as medidas cabíveis que os conselheiros tutelares podem tomar com relação ao problema do transporte escolar de nosso município. Vale ressaltar que tal procedimento vem causando grandes transtornos em nossa comunidade. Sendo só para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Rodrigues Matos, vereador proponente. Para fazer o uso do ofício, eu gostaria de chamar o senhor, convidar o senhor João José Bento. Assuntos: esclarecimento sobre as medidas cabíveis para solucionar o problema do transporte segundo o Conselho Tutelar. Boa noite, senhor João, seja bem-vindo. Sr. João, antes, vou passar a palavra ao vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Boa noite a todos, boa noite, vereadores, povo aqui que nos assiste. Sou João, eu tomei essa liberdade de chamá-lo, de convidá-lo. O senhor tem acompanhado as nossas reuniões aqui, e esse assunto é um assunto que tem vindo com bastante frequência aqui, com bastante força. Então, como o Conselho Tutelar é um órgão, né, do governo instituído no município, né, em todos os municípios, e zela pela criança e pelo adolescente, o senhor tem percebido que nós aqui esgotamos todos os nossos meios aqui de negociar, né, de intermediar esse problema. Então foi, politicamente, eu acho que já foi, esse assunto já foi, tá até saturado, né? Um assunto que já vem até causando constrangimento pra gente aqui. Então já foi encerrado essa tentativa de negociar com a administração atual. Então eu gostaria de saber, senhor João, qual a orientação que os senhores têm e qual medida a tomar, né? Estaremos com certeza junto aí com o Conselho Tutelar para que a gente possa novamente fazer com que esse benefício, né, que foi conseguido pelas crianças, né, pela população, volte a servir, né, as crianças e os adolescentes, né? Hoje mesmo eu tive uma reclamação, então eu gostaria de saber o que a gente pode fazer nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o senhor João José Bento.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente dessa casa, Marcelo Gomes Durão, demais vereadores, vereadora Leidiane, nessa legislatura, né, representando nessa cadeira as mulheres, né, do nosso município, onde também o presidente já parabenizou pelo dia 8. Senhor vice-prefeito, secretário, secretária de saúde, coordenadora do CRAS, assistente social, chefe do departamento pessoal da prefeitura, doutora Liliane Cerqueira, que nos dá a alegria da sua presença, amigos conselheiros, Fabiano e Reni. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar ao vereador Eduardo essa preocupação. E em segundo lugar, eu gostaria de deixar claro que está fazendo uso aqui nessa tribuna é um órgão, não é uma pessoa. Então não é João Bento, aqui está fazendo uso o órgão Conselho Tutelar. É tão bom quando nós temos consciência de que o Brasil começou a melhorar através de políticas públicas voltadas tanto para assistência social como para a educação. É quando que nós víamos um pobre estudando e fazendo faculdade. Então avançou muito. E nós temos alegria, vereador Eduardo, de dizer que nós estamos aqui enquanto órgão, porque já tomamos as providências em relação à van escolar, que é um direito das crianças. Portanto, muito bem o vereador falou. Se algo acontece com essas crianças, e perguntem, aí o Conselho Tutelar fez o quê? Ele não é o responsável pelas crianças e pelos adolescentes no município? Como é que fica, então, a presença, a participação do Conselho? Nós estivemos, em primeiro lugar, na Cutieira. Ali perto do Rancho Paradela mora e reside uma família. 4 filhos para a aula da tarde vêm a pé. Ficam no trevo onde já morreram várias pessoas em pé, debaixo do sol quente, e se atravessam. A van não busca mais. E o conselho vai ficar quieto? Aí fomos conversar e alegou-se o seguinte, que quando o senhor Jair passa para buscar, as crianças já vieram, já atravessaram o trevo. Até eu, debaixo do sol, não tem uma marquise, sol de meio-dia, criança acima de 6 anos, não é adolescente não. Então levamos na casa a chefe de gabinete mais assistente social para tomar ciência dessa situação. Depois fomos olhar as crianças do bairro Mundo Novo, bairro Chácara. E assim nós fomos olhando e observando. A última observação feita pelo conselho foi na última reunião. Estivemos aqui, ouvimos a fala do secretário de Educação, a fala do excelentíssimo senhor prefeito e comunicamos e solicitamos ao Ministério Público a imediata volta da van para a Cutieira, Mundo Novo e Chácara. Explicamos tudo isso que os senhores e senhoras e todos aqui presentes estão ouvindo. A promotora ficou de imediato enviar um ofício à sua excelência, o prefeito, para que no prazo de 5 dias pudesse responder. Foi um fato que nos perguntou. Todo mundo tem direito a se defender. Então o Ministério Público perguntou ao Conselho Tutelar, com a papelada toda que nós levamos, ofício, assinaturas de pais, ata que foi feita, reunião no Conselho, ela perguntou então sobre a posição daqueles que ocupam o cargo público de mando. O secretário de Educação e o prefeito. Tomei a palavra e disse, na última reunião da Câmara, todos dois estiveram lá e deram os seus pareceres. Portanto, este conselho não procurou nenhum dos dois, porque já deram as suas opiniões em público, na Casa Legislativa, na frente de todos. Então, senhora promotora, não vi necessidade de procurar nenhum dos dois para que fosse dado a mesma resposta que foi dada aqui. Eu gostaria, antes de finalizar, de dizer, como eu disse no início, nós estamos aqui representando é um órgão, não é uma pessoa. Então o órgão ele trabalha em cima de leis. Gostaria que vocês fossem aí na página número 3. Constituição Federal, artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivo mediante a garantia de atendimento educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático, transporte. Não existe lei maior do que a Constituição Federal. Mandamos este artigo para o Ministério Público. Qualquer lei que fira a Constituição, ela é ilegal. Então a criança, ela tem constitucionalmente o seu direito ao transporte. Está aqui na lei. Próxima página. Lei 10.880 do PNAT. O PNAT é um programa de apoio ao transporte escolar. É um apoio suplementar, ou seja, ele está dando uma ajuda. Porque nós escutamos muito assim: ah, é proibido buscar. O transporte é só para a zona rural. O transporte é para a zona rural, mas ele não é exclusivo para a zona rural. Então nós temos ali área exclusiva de deficiente, só deficiente. É, na saúde, tanto a gestante como o idoso, eles têm prioridade. É o caso do transporte escolar rural. A prioridade é a roça, é os alunos que moram na zona rural. Prioridade. Tanto é que aquele que me antecedeu, o senhor Antero, disse que há mais de 12 anos cumpre-se a Constituição e se busca os alunos, embasado na Constituição. Com o término ou cancelamento, está dando exclusividade a um dinheiro e a um transporte que é de direito também das crianças. Nós vamos aí para a página 5. Gostaria que os senhores prestassem bem atenção nessa ação do governo federal. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação executa atualmente dois programas voltados ao transporte de estudantes. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, PNAT, e o Programa Caminho da Escola, que vem atender alunos da rede pública de educação básica, preferencialmente residentes na zona rural. Não está escrito exclusivamente. Cabe ressaltar que esses programas do governo federal têm caráter suplementar e visam prioritariamente o atendimento do estudante de zona rural. Contudo, as leis citadas anteriormente, Constituição Federal e Lei de Diretrizes e Bases, não fazem distinção entre aluno residente em zona urbana ou na área rural. Portanto, cabe ao Estado e aos municípios. Vou mudar aqui. Portanto, cabe ao senhor prefeito de Guarará disciplinar o atendimento ao educando por meio de portaria, decreto ou lei estaduais ou municipais, de forma a não prejudicar o acesso do aluno à educação. Então, esses foram os argumentos que o Conselho Tutelar de Guarará enviou para o Ministério Público, por escrito, assinado pelos conselheiros, assinado por, se eu não me engano, 15 mães, no qual manifestou-se também. E a nossa outra preocupação é que as crianças vão para o instituto com a van. A mãe está trabalhando. 4h30 saem da escola. Como é que volta? Mãe está trabalhando, hein? A van não leva no mundo novo. Ou é um vizinho, ou é um conhecido, ou seja lá quem for. É, como estou de férias, eu não sei, ainda não deu os 5 dias, nós estamos esperando completar os 5 dias, o Poder Executivo dar a resposta para tomar as outras providências. Porque na resposta, ela tem que vir assinada. Não é uma resposta vazia. Ah, não vai buscar por causa disso, mas alguém vai ter que assinar essa resposta solicitada ao Ministério Público através do Conselho Tutelar de Guarará. Alguma pergunta ou qualquer outro esclarecimento, estou aqui à disposição.
Algum vereador deseja fazer uso da palavra?
Senhor presidente.
Um vereador, a vereadora Lidiane Eufrásio.
Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de estar parabenizando o senhor João Bento, coordenador do Conselho Tutelar, e falando aqui como testemunha viva de que eu fui uma das pessoas que assinei o abaixo-assinado das mães para poder denunciar para o Ministério Público. Porque realmente isso é um absurdo. Todos ouviram, e alto em bom som, qual foi a fala do senhor prefeito nessa casa. Fiquei muito triste ao ser questionada por ele de me perguntar se eu estava trazendo alguém, como se fosse responsabilidade minha, do meu carro público, fazer o papel que é dele, né? Então é só isso, não vou ficar esticando muito assunto mais, porque todos ouviram, né, o que foi falado aqui do secretário de Educação, né? Lamentável, infeliz palavra. Lamentável, infeliz palavra do senhor prefeito também nessa casa. Uma falta de respeito com todos os munícipes, com os vereadores, né? Então, hoje é só isso. Deixo aqui mesmo a minha indignação e os meus parabéns aos conselheiros. O Rufino, que teve na minha casa, a Preta, a senhora Leni, Alessandra, todos vocês, vocês estão de parabéns. Continue assim mesmo. Muito obrigada. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Felipe Jorge Prudencio Machado.
Boa noite a todos, boa noite aos presentes aqui, vice-prefeitos, demais vereadores. Primeiramente, eu quero parabenizar as falas do Antero antes e dizer que eu também sinto muito ter que ter chegado a esse ponto do Conselho Tutelar ter que recorrer ao Ministério Público para poder solucionar um problema que, para mim, é tão simples que eu ainda aguardo ao estudo de viabilidade financeira, que vai comprovar quanto mais se gasta de diesel, né, que nesse caso é o diesel que é utilizado nas vans, que responde essa justificativa de que está economizando gastos, de chegar no areal, tocar pelo asfalto, ao invés de passar por dentro do Mundo Novo e da chácara. Porque aqui todo mundo sabe, se a gente for analisar ali, não vai aumentar um quilômetro, dois, passando por fora ou passando por dentro. E então eu quero parabenizar a atuação do Conselho Tutelar. Vocês foram exatamente precisos. Vocês viram aqui na última reunião que, como o Eduardo já tinha falado, os vereadores esgotaram as possibilidades. As nossas possibilidades foram esgotadas para solucionar esse problema na reunião passada. E agora, com a ajuda do Conselho Tutelar, eu fico muito triste de saber que teve que recorrer ao Ministério Público para poder resolucionar um problema tão simples. E reforço que ainda aguardo a resposta no meu requerimento, que eu quero ver quanto se economiza nessa saída da van por fora, pelo asfalto, para mim poder ver, né, o quanto apertada a prefeitura se encontra a ponto de ter que economizar esse valor desse diesel para passar por fora. E mais uma vez, parabenizar a fala de vocês dois. O Conselho Tutelar está de parabéns. Há muito tempo não se via, desde a do mandato anterior de vocês, um Conselho Tutelar tão atuante. E vocês já foram homenageados aqui na Câmara na legislação passada. E eu deixo os parabéns para todos vocês pela situação de vocês e as demais pessoas que estiveram envolvidas aí para poder tentar reverter essa situação. Obrigado.
Eu vou reforçar a palavra do nosso querido vereador e deixar claro que hora nenhuma, nenhum vereador foi a favor. Nós fomos todos contra essa situação, queríamos sempre que voltasse ao normal, pedimos, até pedi ao secretário que pelo menos olhasse pelo menos as crianças menores. Mas se vai buscar uma pequena, já traz todo mundo, eu penso assim. Com a palavra, o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Também quero parabenizar o Antero, o Conselho Tutelar, através da pessoa do Sr. João Bento, e dizer o seguinte, então eu vou falar para o Antero. Antero, eu nunca fui um vereador aqui que elogiei festa aqui em Guarará. Nunca. Nunca elogiei festa. Quem acompanhou os meus mandatos sabe disso. Fui criticado porque eu sempre que tinha uma festa, que antecedia ou que passava, existiam problemas que se falava assim, não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro para aquilo. O vereador, nosso vice-prefeito, sabe disso, né? O senhor João Bento também sabe disso, que eu sempre fui um crítico, né? O sujeito chegava lá para pegar um exame, uma cota de exame, não tem mais cota de exame. Por quê? É porque não tem dinheiro. Ué, mas para festa tem, né? Então, eu acho que não é por economia, tá? Essa situação, porque o prefeito já fez o carnaval. Então, não é por economia, né? Inclusive, eu acho que deu cerveja, refrigerante de graça, quer dizer. Então, definitivamente, não é por economia. Porque se o município não está em condições, não se faz festa, gente, né? Na minha casa, eu já falei isso aqui umas 500 vezes. Na minha casa, eu pago minha conta de água, de luz, de telefone, faço minha compra, entendeu? Aí, quando sobra o dinheiro, eu vou lá, faço um churrasquinho, né? Convido os amigos. É isso que eu faço. Eu assim que eu administro a minha vida. E assim que o prefeito tem que administrar o município. Não pode fazer festa e depois ver que não tem dinheiro para transportar o aluno. Isso é um absurdo. Sempre fui contra, nunca elogiei festa em Guarará. Por causa disso, tá? As mínimas coisas aqui. O sujeito uma vez foi botar essas placas aí na rua aí de sinalização, colocou socando com areia. Não tem cimento. Não tem cimento porque tem dinheiro para comprar cimento. Mas acabou de fazer uma festa que custou 200 mil pros cofres públicos. Olha que incoerência. Olha que inversão dos valores, né? Nós precisamos ter uma administração que faça uma inversão de prioridades aqui. A prioridade não é festa no município. A prioridade é o bem-estar da população, é servir bem a criança e o adolescente nessa situação que nós estamos vivendo agora. É só isso, mais nada, tá? É fazer o bom uso do dinheiro público, não o mau uso do dinheiro público. Então fica aí meu parabéns ao Antero, ao Conselho Tutelar, a todos aí, tá? E tamo junto aí. Quem for pra gente tá decidindo, seu João, pode contar conosco, tá bom? Muito obrigado aí, senhor presidente.
Mas vereador, algum vereador?
Senhor presidente.
Com a palavra o nosso vereador, vice-presidente Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite vereadores, vereadoras. Quero parabenizar primeiro o Antero, porque quando o senhor mencionou carnaval, nós gostamos do carnaval. Igual o vereador falou, que quanto é festa. Festa tem que ter no município, mas nós não podemos deixar, assim, uma ajuda na área da educação, que é privilégio do município, educação e saúde. Eu acho que nós devemos, igual ver aqui o representante do Conselho de lá, quero parabenizar o João também. Eu acho que devia juntar nós todos e conversar, porque ficar um criticando o outro, falando do outro, não adianta. E talvez o prefeito falou que as palavras que ele falou não foi bem mencionadas, mas eu creio que ele pode ainda voltar atrás e deve voltar atrás, porque eu acho que as crianças no nosso município merecem, igual a vereadora Leite falou. Mas eu acho, o João, pela, devia ter mais uma, assim, uma organização. Por exemplo, ter um ponto certo em cada bairro para pegar os alunos, para que a van não para de casa em casa, que uma vez jogaram uma bomba dentro da van ali com o motorista, ele teve que abandonar a van, atrasou uma hora. E também o Batista veio falar comigo, né, Batista? Que falaram que nós, vereador, ele, vereador, votou contra. É contra a ele é a favor de tirar a van. Teve alguma coisa aqui na Câmara que nós votamos contra? Nós estamos aqui ajudando o povo. Não teve votação nenhuma. Para isso não precisa de votação. Isso aí, pessoal, é o prefeito. Se ele vai pôr ou não. Então, ele que tem que dar a solução para nós. Embaixo, muito meus parabéns, João, pelas suas palavras. E você também, Antero. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador João Batista Santiago.
Boa noite a todos. O assunto que está sendo falado aqui, eu sou de falar devagarzinho, que eu sou o cara que vai te explicar bem as coisas. As pessoas, às vezes, não vêm aqui na reunião, não ouvem a rádio e ficam falando a Deus dará. Quer dizer, falaram que eu fui o único vereador que fui a favor do senhor José Maurício. Isso é pessoa desatualizada, é pessoa que não vem na cama. Isso aí é para prejudicar o meu trabalho. Eu não subo em cima de uma folha de jornal para me crescer. Eu estou aqui para defender as minhas crianças, que eu já fui criança. Não é porque eu andei a pé, que eu passei fome, que eu quero que as minhas crianças, meu neto, façam. Ele vai ter que voltar com essa van, porque eu sempre fui a favor da van rodar. Eu mesmo já ajudei muitos alunos aqui andando por aí. Então, essas pessoas que fizeram isso comigo, essa covardia, são pessoas covardes, que falaram, eu passava perto de algumas mães, falava, pô, esse aí foi o traíra, esse aí votou a favor do Zé Maurício. Pelo amor de Deus, eu estive aqui porque as reuniões aqui, elas são gravadas. As pessoas têm que ouvir, tem o site, tem a rádio, ouve direitinho com atenção, porque vocês prejudicam as pessoas. Vocês atrapalham o trabalho nosso aqui, igual eu falei com o senhor João Bento, né, João? Te dei os parabéns, que tem que lutar para essa van voltar, porque sempre teve essa van. Agora, essas pessoas que não ouvem a reunião, não vêm aqui, não vai ouvir a rádio que fica falando isso da gente, é muito difícil da gente trabalhar. Senhor presidente, muito obrigado, viu?
Para finalizar, eu gostaria de agradecer ao senhor João Bento, a todo o Conselho Tutelar, por essa intervenção. Tenho certeza, acredito que nosso prefeito, depois de tudo isso que está acontecendo, vai voltar atrás. Peço a ele, aqui, publicamente, que ele volte atrás. Eu acho que não custa nada. Pegando o gancho, eu vou aproveitar e pedir novamente que o ônibus continue passando por cima aqui, como sempre fez. O que custa esse ônibus dar a volta aqui por cima? Aqui, ó? Pessoal solta aqui meia-noite, aqui na praça, tem que ir lá em cima. É tarde, fica preocupante pra gente. Esse é o meu pensamento. Sou da base do governo, mas não sou a favor disso. Agradeço demais o seu João Bento, agradeço ao seu Antero pelas palavras, pela resposta. Quero aqui agradecer a minha amiga doutora Liliane Cerqueira. Eu quero agradecer mesmo, João. Eu tenho certeza que isso vai mobilizar e vai dar tudo certo. E só quem vai ganhar com isso vai ser nosso município e as crianças. Quero deixar claro aqui também, gente, que o seu João José Bento fez o uso da tribuna por mais tempo, acima dos 5 minutos, porque ele foi convocado por ofício. Então, por isso, ele teve esse maior tempo. Tribuna Livre, senhor Humberto Saldanha, assuntos vans escolares. Senhor Humberto, uma boa noite, só tem 5 minutos, senhor Humberto. Hoje, senhor Humberto, nós começamos às 7:02, nos atrasamos 2 minutos só, hein? Tô chegando lá.
Eu ia parabenizá-lo por isso.
Eu sei disso, senhor Humberto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos.
Boa noite. Presentes.
Senhor presidente, o assunto realmente é empolgante. Mas, inicialmente, eu queria pedir desculpas às mulheres.
Parabéns, senhor Humberto, parabéns.
Na fala anterior, eu usei um termo em sentido figurado e eu fui mal interpretado. Eu jamais sairia de casa para vir aqui ofender as mulheres, que eu sei que as mulheres estão em primeiro lugar e especialmente hoje, parabenizá-las pelo Dia Internacional da Mulher. Então, eu peço minhas excusas e gostaria aqui de comentar um fato. Os senhores sabem que as mulheres mandam. Tem muitos homens aí que dizem que manda, mas não manda é nada. No fundo, quem manda é ela. Um pesquisador estava fazendo uma pesquisa para saber quem mandava mais, se era o homem ou a mulher. Então foi formada uma fila daqueles cujas mulheres mandavam. E a fila cresceu. E de repente apareceu um cidadão que entrou na fila que os homens que mandavam, mas só tinha ele. O pesquisador perguntou, escuta, qual o milagre que só você é mandado, só você manda na sua mulher? Ele falou, não, ela mandou eu ficar nessa fila. Então, nem esse era mandado, conseguia mandar em casa. Mas, senhor presidente, eu estou vendo aqui o prefeito está sendo massacrado. Eu queria fazer uma pergunta aos senhores. Qual dos senhores vereadores que foi, teria ido no depósito lá da prefeitura, no dia 2 de janeiro ou 1 de janeiro, para ver o estado dos veículos? Qual dos senhores compareceu lá e examinou os veículos deixados pela administração anterior? Alguém me responde?
Senhor Humberto, o senhor veio falar sobre as vans escolares, né?
É sobre van. Tá. As vans estavam lá. Alguns dos senhores esteve no almoxarifado?
Senhor Humberto, senhor presidente, por favor. Senhor Humberto, eu...
Com a palavra o vereador Felipe Jorge Prudencio Machado.
Eu não estive... Eu acredito aqui que a maioria também não tenha estido no almoxarifado. Mas a questão não é van que não tem para rodar. É uma van que interrompe o caminho pela metade e passa pelo outro lado. Se não tivesse van para rodar, a gente entenderia que os carros estão com problema. Mas como ele chega até um ponto e consegue chegar até aqui embaixo, então o problema não é van estragada. O problema é uma van que está rodando pela
logística.
Metade. É logística. Então é isso aí. Então, mas não vem ao caso agora saber se os carros estavam ou não estragados, porque se tivesse um para carregar metade dos alunos, tem esse mesmo um para poder completar a outra metade.
Sim. Tá? Então, mas ninguém foi, né? E ouviu-se aqui que o estado dos veículos não estavam bem. Bem, outra coisa, o prefeito realmente falou que quando pequeno veio a pé, descalço, encarando chuva, lama, isso é passado, e o passado interessa aos presentes, porque nós temos uma história para contar. A minha falecida esposa, com os irmãos, ela vinha do sítio a pé, com sapatinho na mão, chegava na área urbana, pedia alguém para lavar os pés, calçar o sapato e tal, para poder ir para a escola. Então, isso é passado. É lógico que nós não vamos ficar relembrando isso, mas é o histórico do município. Agora, a resolução 45 do FNDE, ela determina o seguinte: o governo federal colocou recursos nos municípios com os veículos especiais para transportar alunos, estudantes da área rural. Estudantes da área rural e alunos especiais. Então, exclusivamente não. Prioritariamente sim. Se sobrar estrutura, se sobrar recursos, poderia ter uma logística para transportar os alunos urbanos.
Senhor Humberto, o senhor tem mais um minuto.
Lamentável. Então, eu acho que com o tempo, o prefeito só tem 2 meses de administração. Vamos dar tempo, vamos esperar que a coisa aconteça. Não vamos queimar uma administração que vai fazer o possível para fazer o correto. Não é? E eu vejo em Bicas, as mães, os responsáveis, vão lá para a porta da escola buscar os seus filhos, seus alunos, seus sobrinhos. Então, será que isso aqui não pode ocorrer temporariamente? Tem aluno que mora quase dentro da escola. Alguém tem que trazê-los à escola. E futuramente vai melhorar, acredito eu, e nós vamos ter no futuro, eu acredito que no futuro o aluno não precisa nem vir à escola, ele vai assistir a aula no seu televisor, no seu vídeo, na sua tela, e só vem à escola para tirar alguma dúvida, não é? E vai ter lá os veículos atualizados, os veículos modernos, de repente até com ar-condicionado, né? Quem sabe?
Senhor presidente.
Ok, senhor presidente.
A palavra, vereadora Elidiane Eufrasa.
Boa noite, senhor Humberto.
Boa noite.
Queria parabenizar o senhor pelo senhor ter se retratado pela fala que o senhor chamou as mulheres.
De quê?
Elas me falaram muito indignadas aqui.
Mas de quê? Ninguém
não,
falou
não
isso.
Não vou falar, sabe por quê? Em respeito às mulheres.
A sua interpretação foi equivocada.
Não, mas não só a minha.
Eu
se
jamais...
fosse só a minha, o senhor não tinha pedido desculpa. Tanto a minha, quanto a do senhor e quanto a de todas as mulheres do município.
Desculpa.
Porque teve mulher chorando aqui.
Porque
no
foi
dia
mal...
que ficou chateado com a fala do senhor.
Eu falei enguiçada.
Então,
eu falei...
mas...
O que, né? que é enguiçada?
Elas não gostaram, senhor.
O que é enguiçada? Eu falei engraçada.
É, mas elas não gostaram.
Ô, gente, eu ter deixado. Eu falei que o investidor viria aqui e
elas
encontrar
não gostaram, seu
uma mesmo. População. Já até fugiu o termo.
Elas não gostaram, é só
uma
isso.
Uma população hospitaleira e talvez umas mulheres enguiçadas. Eu não me dirigia a nenhuma mulher. Talvez umas mulheres enguiçadas. No meu vocabulário, quando eu quero interpretar alguém que é teimoso, insistente, intempestuoso, entendeu? Então, fala, você é muito enguiçado, cara.
Entendo, mas as mulheres não gostaram, não. Também gostaria de estar parabenizando todas as mulheres. Força, garra, não desistam, lutem sempre.
Tá.
Falou,
agora,
São Bé.
Tá. Só para finalizar, o que o prefeito está fazendo está rigorosamente dentro da lei. Dentro da lei, rigorosamente. Ok. Só isso, obrigado.
Quero agradecer a presença, São Humberto.
Alguma pergunta? Não, né?
Não, São Humberto. Quero agradecer a presença do senhor, São Humberto, mais uma vez. Sempre está conosco aqui. Contamos com o senhor sempre, São Humberto.
Do presidente.
Com a palavra, o vereador Milton Casarim Filho.
Quero também parabenizar o senhor, São Humberto, pelas palavras. Mas eu acho que o senhor vai ter que comprar presente para casa da mulher dia 8 aí. Não vai votar no senhor mais, não. Mas voltando atrás, pelo senhor mencionou aí, se algum vereador acompanhou lá quando o prefeito assumiu a prefeitura. Mas nós nunca fomos chamados. Já fui vereador 3 vezes no município quando o prefeito pede a política. Na outra vez, que tinha carro quebrado, maquinário quebrado, que nós pegamos a prefeitura, nós não fomos convidados, chamados pra nada. Mas eu acho assim, se tem carro quebrado, então faz uma força, arruma e vamos puxar os alunos. Põe 2 carros, se não tiver 2, puxa nenhum. Eu acho que o povo não pode ficar sem a solução. Tem que ter solução. Porque nós depois, eles vêm de lá, vereador. Ah, vocês votaram contra. Igual o Batista aí. Jogaram a culpa tudo em cima do Batista. Ele vai votar sozinho aqui contra uma coisa? Ele não vai. Nem contra, nem a favor.
Nem
então
teve,
é só isso.
Nem teve essa votação, né, vereador?
Nem teve. E se tiver, nós vamos votar pro povo. Nós não estamos aqui para votar para prefeito, para outro, não. Nós estamos aqui para votar pro povo. É pro bem-estar do povo. Agora, se for troço errado, nós também não vamos votar. Mas eu acho que o prefeito tem que pensar um pouquinho, analisar as coisas, fazer uma reunião. Gosta aí o conselho de lá, representante. Faz uma reunião com a gente também. Chama a gente, faz uma reunião. Eu acho que tem que ter uma reunião com todos os vereadores, todo mês, fazer uma reunião com o prefeito. Pra nós vindo aqui pra Câmara pra ter solução dos problemas do município. Porque até hoje o prefeito nunca fez reunião com a gente aqui. Ó. Começa a fazer 1 mês, 2 meses, depois para, larga pra lá. Fala, aí... Quantas vezes eu ouvi assim, prefeito não precisa de vereador dentro do município. Precisa na hora que ele tá aí, ó, com as contas tudo aí errada. Aí precisa de vereador aqui, ó. Na hora que desvia dinheiro na prefeitura, que precisa, que já teve casa aqui, que já compraram vereador dentro do município aí, ó. Então, o prefeito precisa de vereador, precisa da Câmara. E o prefeito precisa do povo. E nós também precisamos. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Eduardo Augusto da Costa Castro.
Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes. Eu queria confirmar o seguinte, que na realidade dá a impressão que nós vereadores não estamos lutando por essa causa. Essa causa é de todos nós. Aqui nós somos, na realidade, um funcionário de vocês. Nós estamos aqui para defender o direito de vocês e brigar até o máximo. Inclusive, eu chamei algumas senhoras lá, pessoas que moravam no Mundo Novo e na chácara, chamei mais ou menos umas 15 pessoas lá que estavam reclamando comigo. Infelizmente, só eu vi aqui a senhora Bernadette na última reunião. Eu acho que todas essas pessoas que lutam, estão procurando os seus direitos, deveriam comparecer aqui mais, chegar junto dos nossos vereadores para ver o que nós estamos fazendo aqui, o nosso trabalho. Porque aqui nós não estamos para defender o lado de ninguém, não. Nós estamos aqui para defender o povo, pois o povo nos colocou lá dentro. Muito obrigado a todos. Falou.
Se nós fizermos juntos, acreditamos que o prefeito vai voltar atrás, vai continuar, vai buscar as crianças novamente. Quero agradecer também, já parabenizar, porque já fiquei sabendo que o ônibus noturno que vem de Juiz de Fora já está passando por dentro do areal. Isso daí já é muito bom para os nossos alunos. As pessoas que, muitos alunos estudam o dia inteiro e quando chegam em casa já muito cansado, então já vão direto para suas casas, mais perto. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Gente, eu quero agradecer a presença de todos.
e nada mais vendo a se tratar, declaro encerrada a sessão.
Senhor presidente, só um momento, por favor, antes de encerrar. Eu achei que teria mais uma pessoa para poder fazer o uso da palavra e...
Ela cancelou.
Não, então tá jóia. Desculpa, eu não sabia, mas eu vou ser breve aqui. Eu fiz hoje... primeiramente, queria agradecer na pessoa da atual administração que atendeu mais dois requerimentos meus passados, que foi o recapeamento aí de várias ruas do município. Eu solicitei em 3 e eles já atenderam mais de 3. Além das 3 que eu solicitei, outras também. Então, parabéns ao pessoal de obras que fizeram e atenderam esse meu requerimento. Eu fiz 3 requerimentos hoje, eu vou ser breve. Um foi a solicitação do quebra-mola lá na rua José Pinto Soares, é a rua do nosso vice-prefeito. Foi solicitado pela Juliana, moradora daquela rua, próximo a... Ela mora em frente ao quebra-molas, ela tem uma criança, um filho, e agora o pai dela é cadeirante. Eu fiz um outro requerimento também, que foi nada mais do que o repetimento do requerimento já realizado pelo ex-vereador Daniel, que é o Juninho do Táxi, que é a instalação de cisternas na cidade para poder economizar água, não pensando só na economia financeira, mas pensando também no meio ambiente, além do painel solar. Isso daí é uma coisa que a prefeitura poderia estudar no futuro, pensando em todo mundo aí. Mas o meu requerimento mais importante no dia de hoje foi o requerimento de número 42, que é onde eu solicitei ao executivo que passe a realizar o pagamento de insalubridade aos agentes de saúde do município. Essa lei ela foi elaborada em outubro de 2016, foi encaminhada para o atual presidente Michel Temer, ele vetou esse artigo, né, dentro da lei de pagamento da insalubridade, retornou para a Câmara derrubou o veto dele e manteve o pagamento da insalubridade para os agentes de saúde. Ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 11 de janeiro de 2017 desse ano. Eu não tinha conhecimento, foi as próprias agentes que vieram até mim, e todo mundo aqui sabe, eu sou da área da saúde, né? Eu sou enfermeiro, e antes mesmo dessa lei ter sido passada, eu já entendia que os agentes de saúde devem receber esse adicional de insalubridade. São as pessoas que estão em contato com todos os nossos moradores da cidade. Eles, além de estar em contato com as pessoas do município, eles também têm contato no posto de saúde, que é um local insalubre, porque eles também complementam a carga horária deles trabalhando no posto de saúde. Para quem não sabe, a insalubridade é um benefício concedido para esses trabalhadores que têm risco, que oferece risco biológico ou físico. E o que eu estou fazendo aqui realmente não é só um pedido. É simplesmente executar uma lei que já está em vigor, entendeu? Não é nada fora da realidade. É só executar essa lei e, além disso, é responsabilizar o município e evitar de futuras ações trabalhistas. Porque isso, no futuro, pode gerar ação trabalhista. Uma lei que não é cumprida, os agentes vão ter o direito de entrar contra o município, porque existe uma lei que obriga o pagamento da insalubridade e não está ocorrendo. Então, ela é recente, ela é de 11 de janeiro, eles já receberam o primeiro pagamento, não foi pago ainda a insalubridade para eles. Eu queria, né, eu espero que o prefeito avalie essa questão, para não passar daqui a alguns anos a gente ter problemas, o município mesmo, com agentes entrando na justiça, pedindo retroativo desse valor, com ação trabalhista. Isso requer muito trabalho, isso daí dá trabalho para o jurídico da prefeitura, é um desgaste muito grande para ambas as partes. Então, o que eu estou pedindo, eu não estou pedindo aqui, eu só estou solicitando que se faça cumprir uma lei que já está em vigor, já foi publicada, porque a gente está aqui para poder fazer isso mesmo, para poder fiscalizar e que as leis do município, e nesse caso que é válida para o Brasil inteiro, seja cumprida. Obrigado.
Gostaria de dizer ao Poder Executivo que toda crítica é construtiva. Tenho certeza que tudo será resolvido. Tivemos na última reunião mais de 25 requerimentos, impossibilitando as respostas de todos. Aguardamos essas respostas. Peço ao Poder Executivo que mande para nós assim que puder. Mais algum vereador? Declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 20 de março. Eu quero agradecer a todos. Uma boa noite a todos.
Você ouviu a terceira reunião ordinária, que aconteceu na segunda-feira, 6 de março de 2017. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal.
Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.can.mg.gov.br www.camaradeguarará.can.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara. Música.